Mas não é só esta boa notícia também para uma outra região do nosso estado que sempre padeceu de uma concorrência com investimentos na fronteira, especialmente com os municípios que fazem face com o Uruguai, municípios ou províncias que são do lado uruguaio. Isso diz respeito aos chamados free shops, que hoje criam um problema de concorrência, às vezes predatória, com o comércio estabelecido do lado brasileiro, do lado gaúcho, como queiram, de vários municípios, como é o caso de Chuí, como é o caso de Jaguarão, como é o caso de Livramento, como é o caso de Quaraí, como é o caso de Aceguá. Ao longo de toda essa fronteira, desses municípios que eu acabo de referir, do lado uruguaio, existem free shops onde os consumidores brasileiros, claro, com todo o seu direito, vão buscar os produtos comprados nesses free shops. E desabastece, ou melhor dizendo, cria um problema porque os mesmos aparelhos eletroeletrônicos são comprados nos free shops a um preço muito acessível e as empresas gaúchas que estão situadas do lado de cá sofrem essa concorrência e não estão sobrevivendo. Por isso, essa medida aprovada ontem pela Câmara dos Deputados foi um projeto do nosso presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, aprovado ontem, autoriza a instalação de lojas francas em municípios de faixa de fronteira, cujas sedes se caracterizem como cidades gêmeas de cidades estrangeiras, e institui o regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional. Essa proposta foi de 1976 e foi aprovada com um relatório substitutivo do deputado Odair Cunha, que foi o relator, mas essa matéria também teve a colaboração dos ex-deputados Rui Paulette e Ibsen Pinheiro, e recentemente do deputado Renato Mollin e Jerônimo Gergen, e também uma emenda que foi recusada pelo relator do deputado Eliseu Padilha. Essa é uma matéria da maior relevância com a qual a região da fronteira está precisando desse apoio, e este projeto ele vai resolver muitos desses problemas. Já solicitei ao presidente José Sarney a relatoria nas comissões de Relações Exteriores, presidida pelo senador Fernando Collor, e também na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Delcídio Amaral, para dar um tratamento adequado a esta matéria, que é de grande interesse para a região de fronteira e a qual eu estive envolvida, não só como jornalista, mas também agora no Parlamento, como uma das prioridades do meu mandato. Então, a todos os trabalhadores, aos empresários, aos empreendedores da fronteira, especialmente do Brasil e do Rio Grande com o Uruguai, nós vamos trabalhar intensamente. Não será possível, porque haverá recursos a este projeto, não será possível aprová-lo agora, nesse exercício de 2011, mas seguramente no primeiro semestre de 2012 estaremos atentos à tramitação dessa matéria com essa relatoria. Senhor Presidente, embora tenhamos essas boas notícias, neste ano nós conseguimos avançar em muitos temas de relevância nacional, mas a questão da infraestrutura logística permaneceu, de algum modo, com problemas, ao menos no que diz respeito à melhoria e construção de estradas, hidrovias, ferrovias e, sobretudo, senador Mocca, aeroportos. E nós que viajamos tanto é que sabemos muito bem, e especialmente por isso sabemos, enfrentamos na pele, que o que vive o passageiro brasileiro neste momento. No Brasil, o setor logístico é deficitário e tornou-se, ao lado da educação, um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico do país. Temos dificuldades logísticas para receber insumos, para escoar a produção e, principalmente, problemas na mobilidade urbana. Nossos aeroportos, que são a primeira impressão de um turista sobre o país ao desembarcar, são ineficientes, pequenos, mal localizados e, além de tudo, poucos. A infraestrutura aeroportuária brasileira é restrita, o que impede que os brasileiros possam viajar mais e receber mais turistas do exterior. A democratização do transporte aéreo via preço de passagens menores mostrou que o sistema aeroportuário não está preparado para atender ao aumento dessa demanda. São poucas as cidades atendidas pelas principais companhias aéreas. São escassos os voos diretos. Na maioria dos casos, uma viagem entre duas cidades brasileiras depende de uma escala em São Paulo, que encarece o custo da passagem e diminui o conforto do passageiro e aumenta o tempo da viagem. Em síntese, de viajar de avião no Brasil está cada vez mais complicado. As deficiências dos aeroportos são utilizadas pelas companhias como uma desculpa, senador Mocca, para justificar o mau atendimento, os atrasos e o cancelamento de voos, a maioria das vezes sempre lotados. Esse problema adquire maior relevância no momento em que estamos nos preparando para receber os dois maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo da FIFA e as Olimpíadas. E é a oportunidade que temos para colocar o Brasil nos principais roteiros turísticos do mundo e, a partir de então, receber cada vez mais turistas. E neste Natal está ficando mais visível a deficiência brasileira nessa logística. A valorização do dólar aumenta o turismo interno e a demanda interna também está certamente comprometida com isso. Com muito prazer, concedo a parte ao amigo senador Paulo Paim.
Senadora Ana Amélia, eu quero fazer uma parte rápido que eu tinha que ter feito hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais, quando Vossa Excelência apresentou esse brilhante relatório da questão das drogas, do ataque que nós temos que fazer ao crack. Não tive oportunidade de lá, expliquei, Vossa Excelência entendeu, que nós estávamos ali correndo para votar o projeto dos motoristas. Mas não vou falar aqui de motorista, não. Quero falar de Vossa Excelência. Meus cumprimentos pelo relatório, pelo seu trabalho, pelo seu pronunciamento no dia de hoje. Meus cumprimentos pela lembrança aqui da nossa querida ponte do Guaíba, que, enfim, vai ser duplicada. E é a homenagem justa que Vossa Excelência faz ao senador Zambiasi. Foi uma grande lembrança. O senador Zambiasi, toda a bancada passada, trabalhava pela Ponte do Guaíba, mas, sem sombra de dúvida, no Parlamento ele era a referência. Aqui no Congresso Nacional, a referência número um era o senador Zambiasi. Quero só cumprimentá-lo. Vossa Excelência merece aqui todos os nossos elogios. Temos feito uma parceria aqui em nome das causas justas. E só termino dizendo isso. Recentemente, agora, minutos atrás, assinamos junto a emenda que vai discutir o reajuste dos aposentados e pensionistas. E que bom dizer que todos os senadores do plenário assinaram a mesma emenda que iniciou com a minha assinatura e de Vossa Excelência. Parabéns pelo seu mandato.
Muito obrigada, senador Paulo Paim. Estamos juntos nessas causas que são relevantes, especialmente em relação aos aposentados, que é uma demanda social extremamente necessária. Foi com muito prazer que assinei o projeto do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical também, e que tem toda a justeza e a legitimidade para que a gente possa encaminhar para dar uma condição melhor aos nossos aposentados. Então, eu agradeço muito a Vossa Excelência pelo pronunciamento, especialmente em relação ao relatório de combate ao crack. Nosso presidente da CASDEP, o nosso senador Wellington Dias, teve um trabalho também que a mim foi extremamente cooperativo, foi estimulador do trabalho feito nesse relatório. Claro, com algumas diferenças de enfoque sobre isso, mas isso é parte da democracia. Então, uma convivência absolutamente respeitosa nesse trabalho que eu concluí com a sensação do dever cumprido. E claro, cada reconhecimento desses é mais um estímulo que eu recebo também pelo Twitter, recebi do nosso senador Assir Gurgás, que também agradeço a manifestação dele. Eu continuo falando a respeito dessas questões da nossa logística, lembrando na questão dos aeroportos, que com o aumento do fluxo dos turistas internacionais, nós poderemos aumentar substancialmente também o faturamento do setor de turismo, que gera empregos, e assim ter mais renda também aos nossos trabalhadores. Para que isso aconteça, senador Valdemir Mocca, para mostrar ao mundo a nossa capacidade de realizar grandes eventos e receber turistas com conforto, precisamos trabalhar muito e rapidamente. O esgotamento do sistema aeroportuário brasileiro é visível. Basta ir ao aeroporto de qualquer capital brasileira para verificarmos a superlotação, as filas, a demora no atendimento e o desconforto da espera. Não há sequer lugar para que todos possam esperar sentados, como ocorre na maioria dos aeroportos do mundo. De acordo com dados trazidos por representantes da Secretaria de Aviação Civil e da ANAC, o crescimento da demanda aeroportuária multiplicou-se na última década. Em 2003, os aeroportos da Infraero atenderam 71 milhões de passageiros. Em 2010, sete anos depois, o movimento já era de 157 milhões de passageiros, um crescimento médio de 11,8%. 20% ao ano e de 118% somente no período 2013-2010. Agora, em 2011, os dados da ANAC demonstram que já houve um crescimento de 18% na demanda apenas no período entre janeiro e setembro. Toda essa demanda, senhoras e senhores senadores, não cresceu acompanhada da modernização, melhoria, ampliação ou construção da infraestrutura aeroportuária. A infraestrutura de hoje é praticamente a mesma de décadas atrás. O que vemos são puxadinhos, como aqui no aeroporto Juscelino Kubitschek, em plena capital do Brasil. Com a chegada, antes mesmo da chegada das festas de final de ano, na semana que vem, a situação deve piorar ainda mais. Além do aumento natural da demanda nesta época do ano, os aeroportos brasileiros podem parar a partir do dia 22, às vésperas do Natal. Os aeronautas e os aeroviários prometem fazer uma greve para pedir melhores salários às empresas aéreas. Viajar de avião, senhor presidente, deixou de ser um luxo. Felizmente deixou de ser um luxo, porque é mais democratizado hoje. Mas não pode se tornar um incômodo para os passageiros. Este ano, o número de passageiros que optaram por viajar de avião superou os passageiros dos ônibus interestaduais. Se viajar de avião se tornou acessível a uma parcela da população que antes tinha de viajar de ônibus, é preciso garantir que os voos aconteçam com segurança e conforto para todos os passageiros. É preciso tornar a realidade as parcerias público-privadas para a construção de aeroportos, criar uma legislação eficiente que proteja o consumidor dos abusos das companhias aéreas e, principalmente, cuidar da segurança dos passageiros. A ANAC, a agência reguladora, tem que ser eficiente e ser a moderadora entre o usuário e a companhia prestadora de serviço. Estou encerrando, senhor presidente, agradecendo a sua generosidade. Hoje foi realizada uma homenagem ao falecido deputado Júlio Heidecker, do PSDB do meu estado. Infelizmente, não pude estar presente, mas gostaria de registrar o fato de que, em vida, o deputado Heidecker lutou pela abertura de uma CPI que investigasse o acidente da Gol em 1996. Por ironia do destino, Júlio Heidecker veio a falecer meses depois num acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Portanto, gostaria de prestar minha homenagem ao amigo Heidecker e também a todas as vítimas desses dois acidentes que denunciaram a falta de preparo do nosso país em relação ao transporte aéreo. Muito obrigada, senhor presidente, pela generosa ampliação do meu tempo.